Muito bom dia, estamos aqui na Regional do Centro para mais uma rúbrica semanal, à segunda-feira, à segunda que se começa a semana, com o nosso amigo Luís Santarino, um bom conversador e que tem tempo para refletir sobre os temas. Bom dia, Luís Santarino.
Olá, bom dia. Nós temos este hábito de quando não, mesmo quando não são bons conversadores e se aderem aos conversadores, passam a ser conversadores.
Conversadores.
Não posso esquecer, naturalmente, aquelas grandes noites, porque Coimbra também se faz alguma coisa do passado, aquelas grandes noites no Nacional Bilheirista, que às vezes começava às 11, 10, 11 da noite e acabava às 8 da manhã, quando os donos saíam, nos entregavam a chave, tinham que ir descansar, em que liderava o António Pinto Santos, o Pintanas, e portanto numa altura em que era uma tertúlia que desde o nosso amigo Mário, que era mecânico da União, Mário Soneca, tinha a doença do sono, um homem fantástico, até professores catedráticos na Universidade de Coimbra, passando naturalmente por médicos, advogados, professores, e, portanto todos conversavam sobre vários temas e quando um falava os outros ouviam, porque não, nem todos sabemos tudo. Nós agora estamos numa altura que é fruto também das redes sociais e desta democracia fantástica.
Toda a gente sabe tudo, não é?
Sabe tudo e portanto acham qualquer coisa. E portanto é o achismo. E portanto este é o país do achismo. Se há incêndios, acham qualquer coisa. Se não há incêndios, também acham. Se há problemas com a entrada das traneiras no Porto da Figueira, que às vezes há uns acidentes, toda a gente acha qualquer coisa, mas naturalmente a talho foi, só não acharam os engenheiros que fizeram aquilo, só não acharam os engenheiros que deviam ter ouvido os pescadores, porque havia gente da faina que sabia muito bem que aquilo que ali estava a ser feito era tendencialmente um cemitério de traineiras e de homens. E, portanto, esses engenheiros que acharam isso tudo, ainda hoje estou para saber se já foram condenados a alguma coisa, porque só fizeram as neiras. Bom, mas adiante, deixa-me só dar aqui duas notas hoje prévias que eu gostaria de salvaguardar, né,
Vamos
neste
a
dia,
isso.
que de alguma forma acaba sempre por ser um começo de dia triste. Porque um dos homens que mais cultivou o fado, mas não era o fado de Coimbra, mas também, o José Juvenal, acabou de falecer esta madrugada e é funeral hoje. José Juvenal, que em conjunto com Mário Pinto, que foi presidente do Sport Clube Coimbra-Vicência, e o Vítor Sá, cantava muito o fado de Coimbra e muito Zeca Afonso, enfim, e fundaram no pavilhão do Sport, aqui há uns anos, 1910, que foi um espaço, uma tertúlia também fantástica. Eu lembro que nessa tertúlia fantástica, eu tinha um programa na antiga Rádio Clube Carapinheirense, passado uns tempos de origem à Rádio Jornal do Centro, e que nós fazíamos em direto, e que eu fazia em direto do meu programa, que era sobre desporto, mas desporto, cultura, turismo, tudo isso deve estar junto, ainda não percebo porque é que ainda não está. E nessa altura, esta gente cantava o Vítor Sá, cantava o Zé Juvenal e o Mário Pinto não cantava, mas era um bom companheiro. Estes dois falecidos, o Zé Juvenal e o Mário Pinto, o Vítor Sá, felizmente, ainda vivo. Eu acho que é uma perda grande para Coimbra, para a noite, para a boémia, para a amizade, para a solidariedade. Enfim, vai-se juntar a outros, como o Vital, que já lá estão, que eram da nossa geração, e nós vamos sobrevivendo e vamos cá ficando à espera que melhores dias venham. Outra nota que é profundamente desagradável é um casal, atletas, casal, um rapaz e uma rapariga que vão representar Portugal ao Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática, em representação do vigor e, portanto, em representação das cores nacionais, tenham que as famílias despender 6 mil euros para que eles vão representar o nosso país. Portanto, isto é uma vergonha nacional.
É no Campeonato do
É o
Mundo, não?
Campeonato do Mundo em Baku, no Azerbaijão. Portanto, é uma vergonha nacional, é uma vergonha para o país, é uma vergonha para a Federação de Ginástica Acrobática, porque os miúdos e as famílias até o fato de terem que pagar. Portanto, isto é uma vergonha nacional. Não sei se a Secretaria de Estado do Desporto e o PDJ dá algum dinheiro para esta gente, mas se dá o dinheiro rapidamente, tem que deixar de o dar, porque isto é aí profundamente inaceitável. A minha solidariedade para o Vigor, para os pais, nomeadamente para a minha amiga Paula Santos, porque vê que, e para a família, e para o pai também do Carreira, que veem os seus votos sair muito dinheiro para que os miúdos vão representar Portugal.
E já têm títulos eles, não?
Desculpa.
E já têm títulos.
E já têm títulos. É evidente que ela faz hoje um apelo a muitos de nós e muitos dos seus amigos e conhecidos vão colaborar também no apoio aos miúdos irem representar o país, mas também representar Coimbra. E, portanto, dão aqui um apelo à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, a todos os nossos amigos que possam corresponder a esse apelo, porque é uma vergonha nacional e terei a oportunidade, em meu nome pessoal, também escrever à Federação de Ginástica e ao IPDJ, pedindo explicações, porque é que isto é possível ainda num país da Europa, século XXI, que toda a gente se orgulha dos seus melhores, e nós do desporto fazemos estas coisas, mas é da vida. São duas notas profundamente desagradáveis, uma mais desagradável que a outra, naturalmente, por desaparecimento do Zé Juvenal, a minha solidariedade à família e aos amigos, e também esta, a minha solidariedade ao Vigor, às duas famílias, porque é uma vergonha nacional e é das coisas que nós nos temos que incomodar, porque não, há coisas que não devem acontecer.
Por falar em incomodar, agora até durante duas semanas vamos ser incomodados pela campanha eleitoral. É um mal necessário.
Eu como nunca sou incomodado com isso, que isso é uma coisa que me dá um certo gozo, eu não sei onde é que começou a campanha eleitoral. Acho que não começou a campanha eleitoral lá nenhum. Parece que é que o país viveu, está a viver, e começou, Portugal acho que começou, não foi nos tempos de Afonso Henriques, mas começou agora António Costa e Rui Rio, porque parece que Portugal começou com o debate e acabou com o debate. E, portanto, debate-se mais fora daquelas cadeiras do que dentro das cadeiras. Acho que o debate entre António Costa e Rui Rio não foi absolutamente nada esclarecedor. E, portanto, não teve nada de um debate para o futuro. Teve um debate a falar de... Até se falou de Pedro Nuno Santos, o Rio conseguiu trazer Pedro Nuno Santos para a baila, quando Pedro Nuno Santos não é nem de longe nem de perto o próximo Primeiro-Ministro, o próximo Primeiro-Ministro do PS só pode ser António Costa ou não. É evidente que há aqui uma coisa muito complicada para o Partido Socialista. Se o Partido Socialista perder as eleições, naturalmente haverá vários candidatos à sucessão de António Costa, e haverá um congresso naturalmente, mas o PS também não é um partido irresponsável que não perceba que as reformas têm de ser feitas. Se o PS ganhar as eleições, acho que o Rio tem todas as condições para fazer um trabalho colaborativo e de oposição também, porque tem ideias próprias sobre variedíssimas áreas da governação, concordes ou não com elas, e isso não é isto, nós estamos aqui não é para concordar ou discordar, é para as comentar. E naturalmente o Rio poderá ser, como costumo dizer, e hoje é dia 17, se não me engano, 17 de janeiro, poderei até de alguma forma antecipar o acontecimento, por isso é que também vou fazer daqui a uns tempos um seminário sobre metacompetência, que antecipar o acontecimento. Naturalmente o Rio poderá ser no futuro o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Neste momento não se sabe qual é, se é António Costa, se é o Rio, também não se percebe muito bem algumas das propostas uns e de outros. António Costa não tem que apresentar grandes propostas, tem que defender aquilo que fez até agora no âmbito da educação, da saúde, da justiça. Acho que aqui na justiça há uma enorme confusão, como na educação e na saúde, e é preciso que se entendam ao centro para que o país possa fazer o seu percurso agora diferente destes últimos quase 50 anos do 25 de Abril. O que o Rio também não pode dizer que depois do caminho marítimo para a Índia a coisa mais importante para Portugal será o orçamento de 2022. Isto é qualquer coisa que não. Há coisas que não se devem dizer, enfim, é da vida. Mas António Costa também há coisas que também não pode dizer e afirmar, dizer que é tudo mal que faz a proposta do PSD. Naturalmente o centro e o PSD e o PS são mais social-democrático e mais liberal. Mais social-democrata o Partido Socialista, mais liberal o PSD, não se pode dizer que só uns é que dizem umas coisas mal e outras coisas bem, isso não existe. Há coisas bem de um lado e outro, é preciso fazer esta consonância e estas pontes entre aquilo que são as várias opiniões e fazer a síntese dessas opiniões e dar ao país uma nova dimensão, uma dimensão europeia.
Mas prevês que seja uma campanha muito aguerrida? Ontem já começou com o Twitter e foi logo motivo para ser o tema do dia.
Depende de quem é que lê os Twitters. Tenho ideia que a generalidade dos portugueses não lê Twitters. A generalidade daquilo que votam, daquilo que nós vamos dizer aqui, o que costumamos dizer e escrever, só uma maioria silenciosa, acho que não tem Instagram. Eventualmente vai ao Facebook e vê a Casa dos Segredos, não é Casa dos Segredos, agora o Big Brother e outras coisas que tais. E agora até há uma coisa que é fantástica, é o Big Brother, se não me engano, brasileiro que vem aí. Portanto, nós somos um país colonizador, andámos por todo o mundo, fomos a primeira grande potência globalizadora, estamos nas todas as partes do mundo. E de repente começamos a ser colonizados por música, não faz mal nenhum que as pessoas que vejam e tenham alguma ideia para ver. Eu lembro que foi exatamente numa excelente telenovela do excelente escritor brasileiro, Gabriela Cravicanella, que a partir desse momento começou aqui a ter alguma dimensão da cultura brasileira e daquilo que eram as telenovelas, e depois apareceu as telenovelas. Foi a realidade uma telenovela.
E agora já as telenovelas portuguesas
também. As telenovelas portuguesas tiveram sempre grandes atores, mas nunca tiveram. O Brasil são 200 milhões e tem uma dimensão diferente. E quando nós ouvimos alguns programas de rádio e ouvimos alguns programas de televisão, em que algumas obscenidades são ditas com uma tranquilidade, como nós aqui dizemos, água e pão, nós percebemos que a realidade brasileira não tem nada a ver com a realidade portuguesa. E, portanto, nós ficamos muitas vezes estupefactos como é que alguns apresentadores de televisão e alguns humoristas fazem o humor daquela forma. Tivemos aqui um a fazer o Hermano José, que às vezes dizia assim umas mais ou menos obscenas, mas ali no Brasil, tanto entrevistadores como entrevistados não fazem nenhum problema, não têm nenhum problema em dizer seja o que for. E, portanto, há uma dimensão diferente. É evidente que aquilo que era brasileiro, mais livre, mais quente, um país muito mais livre que o nosso, teve também teve ditaduras, mas conseguiram resolver. O Bolsonaro estava quase a tentar encontrar outra. A verdade é que é tudo isto associado, as pessoas fogem da política, e isto é que é extremamente perigoso. É que as pessoas fogem da política porque não acreditam na política. E é necessário aos políticos dizer às pessoas que têm que voltar a acreditar na política. E as pessoas serem donas do seu próprio destino. E por isso é que uma nova forma eleitoral, e ninguém falou nisto, nem PS, nem PSD, nenhum partido fala disto. Não acham esquisito nenhum partido falar sobre... os nossos ouvintes não acham esquisito e não acham que devem um dia deste questionar quando estiverem com alguns dos candidatos, a nova forma de votar para a Assembleia da República. Há ou não círculos
nominais? O voto eletrónico?
Não, há ou não há círculos nominais? Porquê é que aquilo há de ser, os candidatos a deputados, há de ser todos daquela nomenclatura partidária, e porquê é que não pode haver candidaturas sobre os bairros, sobre as cidades, sobre os distritos, sobre os concelhos, sem falar na regionalização? Não, porque ninguém quer. Ou seja, nem os maiores querem, nem os mais pequenos querem. Porque os mais pequenos desapareceriam da cena política portuguesa e os maiores teriam algumas dificuldades em conversar entre si. E, portanto, a reforma do sistema eleitoral é absolutamente decisiva, porque qualquer um de nós, seres vivos, pode ser candidato, de umas centenas de milhares ou dezenas de milhares de cidadãos, e que tem a responsabilidade de responder pelo seu trabalho. Eu confesso que em 2 anos desta legislatura nunca conversei com nenhum deputado do Partido Socialista, enfim, onde eu estou mais perto. Também nunca conversei com nenhum deputado do PSD, também estou perto, que também tenho alguns amigos. E, portanto, se hoje formos perguntar e se fizéssemos uma sondagem agora, digam-nos aí quem foram os deputados da anterior Assembleia da República, eu teria quase a impressão que 90% das pessoas não sabiam o nome de três, quanto mais deles todos. E, portanto, há aqui um déficit de informação, de comunicação e de informação, porque as pessoas não são motivadas e estimuladas para a conversa e para o debate político. E, portanto, há aqui, nesta campanha eleitoral, rapidamente aparece na ordem do dia coisas tais quais a regionalização, o novo sistema de eleição para a Assembleia da República, as novas formas de governo, sim ou não quem ganhar as eleições ser obrigado a governar, por exemplo, para dar um exemplo, mesmo nas câmaras municipais, em Espanha um candidato a uma câmara pode ganhar a câmara e pode não ser ele o presidente da câmara, o presidente do ayuntamiento, aqui é diferente, quem ganha é o presidente. E na Assembleia da República, a nossa ordem jurídica diz que não, o que são eleitos são os deputados, não é o primeiro-ministro, e é dentro dos deputados da Assembleia da República que sai o primeiro-ministro. Portanto, é preciso fazer isto. É preciso uma revisão constitucional ou não? É. E de que forma é que se faz a revisão constitucional? É preciso liberalizar tudo ou não? O IEL diz que sim, o PSD diz que não. Então, neste momento, a política portuguesa e a campanha eleitoral, saber se há, no fim, na 30, o que é que o povo pensa acerca disto, mas há muitos temas que não vêm para cima da mesa e que deviam estar, até para elucidar os portugueses, de cada uma forma de pensar.
E vai haver muita gente com medo de ir votar por causa da pandemia e dos contágios?
Então as pessoas vão ao futebol. Os jovens só são os mais velhos, os jovens vão às festas, abrir os bares e as discotecas. O desporto não fechou, continua toda a gente, vai menos gente ao futebol, pelo menos em Cuba, porque o futebol é fraco, mas... De uma forma geral, as pessoas têm algum receio, têm algum medo, acho normal. Agora, ir votar só de máscara e entrar e sair é a mesma coisa que ir ao supermercado, né? Só pode entrar um ou dois de cada vez, portanto, não tem que ter medo.
Portanto,
de votar.
Está-se a fazer uma tempestade num copo d'água.
Exatamente, está-se a fazer, porque ninguém tem medo, porque é que agora há de ter medo de alguma coisa? As pessoas não vão ao supermercado para comparar a sua alimentação, as pessoas não andam nos transportes públicos para ir trabalhar. Então agora, se ainda faz isto, temos 40 mil casos, porque é que agora onde tem medo de dia 30, se calhar baixam os casos e agora tem que trabalhar. Aliás, eu não percebo a admiração, volto a repetir aquilo que disse há duas semanas esta parte, eu não me espanto-me qual é a admiração de haver estes casos todos, porque em agosto a Universidade de Harvard, aqueles palermas que estão para lá na melhor universidade do mundo, aqueles tipos de com isto, tinham dito que esta era uma fase complicada, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, seria uma coisa complicada para Portugal. Mas ninguém, agora ficou toda a gente admirada. Eu ontem ouvi uns comentadores e que não faziam ideia, não ouvem Harvard, não leem jornais diários, eu li isso no Público, por exemplo, passa a publicidade, é para quem tem que estar, para quem tem que querer comentar e quer comentar, não pode dizer que não sabia. É a mesma coisa, por exemplo, um diretor de um jornal veio agora descobrir, outro dia num texto que eu li, que se calhar Portugal vai ser governado ao centro. Só agora que ele descobriu isso. Eu não sei porquê, pagam esta gente, não sei porquê, mas é que não pagam a mina, nem para escrever, nem nada. Mas já todos sabemos isto, há uma força enorme. Isto falando de campanha eleitoral, da Iniciativa Liberal, o CDS, o Bloco de Esquerda, o PCP, está tudo aí na estrada, na rua, em todo lado, porque percebem que há aqui uma bipolarização da política portuguesa entre PS e PSD e que os partidos mais pequenos naturalmente terão gravíssimos problemas de se afirmar na sociedade portuguesa. Mesmo a Iniciativa Liberal, que está agora em grandes e quer liberalizar tudo, o ensino, a educação, quer acabar com a TAP, a economia, quer acabar com a ordenada mínima, aquelas coisas todas úteis e recomendáveis dos liberalistas, dos liberais, tão liberal, deu aquilo bonito que deu nos Estados Unidos com a falência de Lehman Brothers, porque dizia que a economia regulou-se a si própria, não, tem que ser regulada. É ver que nós já todos sabemos que muitas das que o que é estratégico a Portugal já está em montes privados, se agora rapidamente liberalizarmos tudo aquilo que tem a ver com a defesa do cidadão é muito complicado, porque o Estado tem que defender o cidadão e, portanto, tem que ter coisas, mecanismos que permitam isso. Não é? Privatizar a Caixa Geral de Depósitos, está tudo doido, portanto, aqui é um está tudo doido, digo eu, mas não, os liberais acham que está bem, mas eu também tenho a obrigação de dizer que está mal.
Está bom.
Pelo menos tenho que ter a opinião que está mal. E, portanto, há aqui estas confusões todas e, portanto, quando há uma gente dos jornais e das televisões, eu ouço alguns e tenho a obrigação de... E às vezes, como quando estou com o senhor, não vejo, tenho que ver ao outro dia alguns debates, eu fico perfeitamente espantado com o que é que esta gente anda a trabalhar diariamente, eu que não tenho esta função, não sou profissional da comunicação, portanto, nem sequer sou jornalista, como é que esta gente anda aqui no país a ouvir isto e a ler e a obrigação de estudar, porque é a obrigação de estudar, de perceber o que é que aí vem. Esta rapaziada não estuda, que esses... portanto, temos um jornalismo também pouco de investigação, que também é absolutamente decisivo que haja mais, mas na realidade, o que nós estamos, neste momento, o que nós estamos a viver é uma coisa complicada para os partidos pequenos. Ou se fazem à vida, ou aquilo, a tendência...
Tem o seu nicho de mercado.
Tem o seu nicho de mercado. 70% ou mais do PS e PSD, portanto, tudo junto, poderá dar... mais de 70%, quase 80%, o que é que os outros sobrevivem? E para a democracia é muito mau que não haja mais partidos políticos representados na Assembleia da República. Seria uma pena que o CDS desaparecesse, seria uma pena que o LIVRE desaparecesse, e portanto há sempre vozes críticas relativamente na Assembleia da República. O que não pode existir, eu continuo a dizer que não pode existir e que não deve, é que, e essa é uma crítica que eu faço ao LIVRE, é que parece que o Rui Tavares anda ali, vou fazer uma campanha, a dizer votem no PS, ou votem em mim porque eu vou ajudar o PS. E, portanto, não há ali uma coisa própria. Então. E como não há qualquer coisa própria, o Rui Tavares tem condições, que é um homem inteligente, um investigador, um historiador, eu não concordo com ele em muitas coisas, mas reconheço que é um intelectual de primeira linha, um pensador, não percebo porque é que... Porque é que andar nestas coisas tão curtas, de vistas tão curtas? E daí que alguns destes debates que acabaram, se calhar, graças a Deus, porque eram coisas...
Há um hoje à noite, hoje à noite ainda com as forças políticas representadas no Parlamento.
Pronto, então está bem, se calhar é coisa para não se ver, ou pelo menos para ver em repetição, porque... Só se eu não tiver mais nada para fazer, este é o grave problema. É porque estes formatos são engraçados e as pessoas acho que podiam ver. Para quem tem curiosidade da política, vê. Quem não tem curiosidade da política, não vê. Mas se ainda há hoje um à noite, é fantástico. Como eu costumo dizer, é FRA, vejam. Eu amanhã, se calhar, levanto-me mais cedo de madrugada, puxo a televisão para trás, puxo para mim e vou ver. Agora, hoje à noite, tenho mais coisas para fazer do que... E esse é o drama, é as pessoas terem mais coisas para fazer. Porque eu não sou saudosista, porque o meu tempo é hoje, e o nosso tempo é hoje. Mas nós ouvirmos um debate que há uns anos, o meu tempo continua a dizer que o nosso tempo é hoje. Eu acho que eu tenho dito a alguns jovens... Para ouvir esses debates, Mário Soares, Álvaro Cunhal, Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, ouçam esses debates, ouçam essas conversas, porque eram debates e eram conversas. Não era só esta gritaria que há e umas propostas completamente loucas. Havia ali um fundamento ideológico da construção de uma sociedade diferente. E foi esta sociedade diferente que nós estamos a tentar construir. E construí-la implica que haja muita conversa.
Estamos a meio do programa. O Santarino, Luís Santarino, sugeriu aqui um tema musical. Que Cátia Guerreiro, porquê?
Epá, porque eu acho que a Cátia Guerreiro é uma intérprete fantástica. Eu acho que a Cátia Guerreiro tem uma forma de cantar absolutamente fenomenal. E toda a gente gosta de outras fadistas, da fadista que gosta, outras têm músicas fantásticas, a Marisa, a Ana Moura e tantas outras, a Gisela João, fantástica. mas eu acho que esta Cátia Carreira, ela vive o fado como ninguém. E não faz teatro. Aquilo é puro, a forma dela cantar. É muito puro, é muito dela. E fiquei absolutamente... Foi no Natal dos Hospitais, nunca tinha ouvido falar aqui. Vejam lá as anos que isto vai. Eu via Natal dos Hospitais sempre, porque achava muita piada aquele conjunto de cantores que aparecia, que eu não conhecia, mas o António Zambujo, porque há uns anos passei, encontrei, não sei porquê, numa coisa qualquer popular, achei piada, e até publiquei uma coisa no meu Facebook sobre o António Zambujo, e uma amiga minha disse, onde é que foste encontrar este gajo? E para não sei onde, num sítio qualquer, acho que não tem nada que se fazer, anda-se à procura, e aparecem coisas. A Cátia Guerreiro é descobrir numa coisa dessas, num programa qualquer, ou tal, de hospitais, uma coisa do género, e fiquei absolutamente siderado da forma como ela, de como ela canta, interpreta, e a forma, e fui um dia à apresentação de um disco dela, enfim, como nunca fui à apresentação de discos, só fui à apresentação de dois ou três livros de algumas pessoas. Normalmente vou à apresentação de livros quando são escritores, ou alguma mostra quando são pintores, ou outra coisa. Esta Cátia Guerreiro foi por isso que me entusiasmou, e que tenho os CDs dela. De vez em quando ouço à noite, eu gosto de ouvir.
E vamos ouvir agora o tema Asas.
Apressemos a partida. Aceita o meu desafio. Embarca neste navio. Rumo ao sonho e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem como gás. Passado tão puro, esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor, vai e dá-me a tua mão. Sobe comigo, encosta, porque quando a gente gosta, somos
Continuamos aqui nesta segunda-feira de manhã à conversa com Luís Santarino. Vamos aqui para a nossa parte final. O Santarino, há aí muitos palpites sobre o modo de governar o país.
Pois, estas coisas, as conversas vadias, eu gosto de Agostinho da Silva, as conversas vadias, eu acho que as conversas vadias dá para falar tudo e mais alguma coisa e um par de botas. Agora parece que é moda fazer uma, dizer, até na tentativa de definir o que é que vai ser o futuro em Portugal e da governação, dizer que é absolutamente decisivo votar governar a Guterres. Eu governar a Guterres é ter dado cabo da regionalização. Então a gente defendia 5 e apareceu uma votação e chumbou a 7. Nós defendíamos, e eu continuo a defender, Norte, Centro, Sul, Alentejo e Algarve, e depois apareceram 7 regiões. E a malta percebeu, o povo percebeu, que aquilo era uma grande confusão que ninguém se entendia e derrotou aquilo. Conversa a Guterres. E depois conversa a Guterres para um país, a Edith Estrela, acho que já tem, é uma intelectual, mas já tem uma idade, e para perceber que não há gestão de interesses, umas vezes à direita, outras vezes à esquerda. Ah, se o PS ganhar, vai ter que governar umas vezes com o PC, outras vezes com o Bloco de Esquerda, outras vezes com o PSD. Isto não é assim, isto não é governo para o país. E lamento muito que a doutora Edith Estrela venha com esta conversa e venha a dar entrevistas que isto é que é governar. Ela deu um tiro no pé. Disse que queria ser Presidente da Assembleia da República. Se calhar não vai ser. Porque esta é a pior entrevista que eu ouvi dar dela em dias da minha vida. Então agora alguém consegue governar um país, umas vezes aprovando umas coisas ao centro, outras vezes dando ouvido ao PCP, e outras vezes ao Bloco de Esquerda, outras vezes à Iniciativa Liberal. Isto não existe. Isto não é governar, isto é desgovernar. Isto é manter algum estatuto de governo sem pensar naquilo que é o país no seu todo. E, portanto, nós não podemos governar a Guterres, porque o Guterres, apesar de ser um grande humanista, um grande homem, deixou o país, disse, isto é um pântano. E, portanto, deixou e foi-se embora depois de umas eleições. Isto é um pântano, estava farto de aturar ministros, Estado de Estado, e mais do que isso, o Guterres estava farto de aturar os assessores, os chefes de gabinete, que não recebiam ninguém. Portanto, aquela gente que se sentava em algumas cadeiras do para-poder, que achavam que eram os mais importantes do mundo. Aliás, o PS está a sofrer nesta governação com esses problemas, de gente que não recebe ninguém, que não conversa com ninguém, que acha que tem o rei na barriga e só faz as neiras. E o Costa, se ganhar as eleições, vai ter que mudar. E o Rio, se ganhar as eleições, não pode fazer a mesma coisa que os outros fazem, de sentar uns tipos num poleiro, numa cadeira, a fazer a gestão de agendas, que não fazem a mínima ideia do que é uma gestão de uma agenda.
Mas, portanto, os portugueses, a não darem a maioria a nenhuma das forças partidárias, o que é que estão a querer dizer? Entendam-se?
Os portugueses estão a pôr esse caminho. PS e PSD é o mais social-democrata, os mais liberal, entendam-se, porque é absolutamente decisivo, até para a revisão da Constituição, é absolutamente decisivo que haja 2/3 do Parlamento. E já sabemos que vai toda a gente gritar, que seja da regionalização, da nova lei eleitoral, portanto, na revisão da Constituição, isto há muita matéria que tem de estar, que tem de ser discutida, e só com 2/3. Não vale a pena iludirmo-nos. Ou acreditamos assim, ou acreditamos nas oligarquias russas, na ditadura chinesa, na ditadura de Coreia do Norte, em que alguém manda. Ou fazemos assim e damos um sinal à Europa e ao mundo que somos gente civilizada e que percebemos que temos de fazer coisas diferentes, ou damos aquela imagem de país de terceiro mundo, que estamos no centro do mundo, Portugal é o centro do mundo geograficamente, que algumas vezes dizemos que estamos afastados do centro da Europa. Não estamos afastados do centro da Europa, nós somos o centro da Europa, é preciso é que trabalhemos para isso. Basta dizer que em termos económicos, se Sines for valorizado, parece que os chineses já andam aí a querer comprar Sines para ser eles a governar, se é governar Sines, já governam a parte elétrica, agora governavam Sines e depois iam governando por aí adiante. Porque é o maior porto com águas profundas da Europa, mas já ninguém já quer Sines, mas a Europa, já que era o norte da Europa, porque é mais fácil ir para a França ou para aqueles portos por ali para chegar ao centro da Europa. Não, nós é que estamos no centro da Europa. E, portanto, o Porto de Sines é absolutamente decisivo, daquilo que dizia o José Sócrates, que era absolutamente decisivo ter um comboio rápido que levasse Portugal, Espanha, centro da Europa. É o mais rápido, é o mais rápido é aquilo. E, portanto, a valorização do Porto de Sines. E, portanto, eu já não sei porque é que falámos disto, mas falámos já.
Estamos a falar da governação.
Por causa do PS e o PSD. Eu acho que vão ter que se entender. Ganho o que ganho outro, tem que se entender. Esta é uma exigência. Esta é a exigência da maioria silenciosa que vai dar a vitória ao PS ou ao PSD. Não existe de outra forma. E se o PSD insistirá e a Iniciativa Liberal diz é preciso que a Iniciativa Liberal tenha muitos votos para obrigar o PSD a governar connosco. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Nem o Rio está a pensar governar com a Iniciativa Liberal. Porque não pensa de uma forma tão liberal como os liberais e ficar-me nas mãos de gente que quer o liberalismo puro e duro, podia ser o desastre do país. Portanto, eu acho que governar a Guterres é mentira, ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe, já foi, já tem muitos anos e, portanto, não vale a pena estarmos a falar de governar a Guterres. Nós temos que fazer, nós acho eu, digo eu, temos que ter aqui alguma contenção nisto, porque o país está a viver um estado muito, muito, muito complicado. E, portanto, com o PS a subir e o PSD também a subir, da última sondagem, alguém está a perder. Alguém está a perder. Ou seja, se nesta altura, se o PS sobe e o PSD também sobe, vão buscar votos a algum lado. Eu diria que era muito importante que os partidos à direita do PSD e à esquerda do PS, dizem eles, porque eu acho que o PS é que é de esquerda e os outros não são, mas façamos esta, usemos este argumento, que tenha venham pau e tenham muito cuidado, porque rapidamente ficam com pouca representação parlamentar. Porque a reforma da Segurança Social, por exemplo, só pode ser feita com os dois. É inimaginável uma Segurança Social só para pobres, uma Segurança Social só para pobres vai à falência. Tem que ter uma Segurança Social, toda a gente tem que descontar. Porque é um princípio da solidariedade. Agora admito que alguma parte daquilo que os mais ricos descontem, seja para uma seguradora, para não estarmos a ver gente que tem reformas acima de 5 mil e 7 mil euros. Na Suíça a maior reforma custa 1.500, fica ao Estado em 1.500 euros. Aqui qualquer que seja acima de 3 mil euros é um completo absurdo. E nós estamos a pagar, ninguém pode, como não há nenhum país da Europa que pague este tipo de reformas completamente absurdas ao terceiro mundo. E, portanto, é absolutamente necessário que se entendam de forma a que consigam governar o país, governar mesmo o país, que é fundamental.
Por governar o país, há aqui complicações em África, com Angola, aqui na Europa, com a Ucrânia e a Rússia.
Sim. Nós temos a Rússia, a Ucrânia, a China e Taiwan, a Coreia do Norte, Mianmar, Israel e Palestina, o Irão e o nuclear. E não é pouco para a Europa se preocupar, mas continua a Europa, eu acho que a Europa tem este papel importante, que é a Europa social. Toda a gente reconhece o equilíbrio europeu, toda a gente reconhece isto, os americanos e todos. Já é uma pena se o Boris Johnson ter inventado este Brexit e os jovens não irem ter ido votar na altura, porque se fossem votar não havia Brexit nenhum. O Reino Unido estava na União Europeia, e este senhor Boris Johnson não estava a fazer festas, e agora vem dizer, não, coitado do homem, uma festa, não tem nada a ver com isso, e coitado do homem, fez uma festarola, e agora há uns comentadores de televisão, não tem problema nenhum, não há problema nenhum, há um tipo que morreu, não tem importância nenhuma, era só o marido da rainha, que governaram o país durante tantos anos, que há a senhora que está sozinha a velar o corpo, e há uma malta em festa no número 10 da Unidade. Isto não existe, não é? Portanto, este senhor não tem perfil para ser primeiro-ministro de coisa nenhuma, e só os jovens ingleses que não foram votar deixaram que este senhor, também estão a sofrer algumas coisas, e portanto o senhor Boris Johnson rapidamente deve cair, porque deveria cair rapidamente, porque não é fogo de cheiro, mas não é mesmo fogo de cheiro. não é só por os atos, estes atos inconsequentes e tonto, mas é, na realidade, o Brexit foi alguma coisa que pode ter encontrado algumas dificuldades de relacionamento do Reino Unido com a Europa, e agora já está melhor, porque o senhor já percebeu que não pode viver sem a Europa, porque os Estados Unidos também estão longe, não é? Estão mais longe do que a Europa.
Do que a Europa.
E, portanto, o senhor, Angola tem aqui um gravíssimo problema, que agora há pouco tempo está nas redes sociais, uma coisa que no tempo dos colonos não era nada disto, isto é uma vergonha, e porque, naturalmente, ninguém se orgulha de colonizações e de tratar os negros como escravos, os habitantes como escravos, e, portanto, alguns deles como escravos, mas agora, chegando a Angola e percebendo o que é aquilo agora, percebemos que aquilo, os colonos saíram e muitas vezes não tratavam bem, agora os seus iguais ainda tratam pior. E, portanto, basta ver aqueles aviões que chegavam todas as semanas a Lisboa, para as senhoras, mulheres lá dos oficiais, generais, aquilo tudo, virem às compras a Lisboa e depois voltarem outra vez no outro avião, vão no desdobramento. E, portanto, governar um país daquela dimensão, daquela forma, tirando para a pobreza e para a miséria, milhões de pessoas, não existe. A guerra deu cabo daquilo, mas à altura já estamos há muitos anos sem guerra em Angola e, portanto, as reformas em Angola são importantes. Há muitos portugueses a trabalhar em Angola, só sei que agora, na altura que eu mais andava por lá, eram cerca de 200 mil, não sei se serão tantos, eventualmente serão, aliás, até se diz em Angola, no dia em que 200 mil portugueses saírem de lá, legais e ilegais, a economia de Angola afunda toda e, portanto, teve uma grande influência russa, além de mais, uma influência soviética, depois passou a ter uma influência chinesa, e agora não sei que influência é que têm para lá, mas há muita gente que defende que os Portugal, os portugueses, deviam voltar para Angola. Já não vai ninguém quer voltar para Angola no estado em que aquilo está, que é muito difícil, e a qualquer momento, pode ser...
Pode haver uma convulsão.
Pode haver uma convulsão qualquer. Não diga isso, mas pode haver ali uma convulsão qualquer, o que não é coisa boa. A Europa tem esta coisa, esta grande vantagem de poder fazer a síntese dos vários conflitos que existem.
Pois, mas há ali um problema complicado na Ucrânia, não é?
Ah, pois é, porque...
Uma das portas da Europa, com a Rússia.
Exatamente.
A Rússia quer entrar por ali.
Como já houve com a Polónia, como já houve com a Rússia, só que ali é mais difícil. Porque a Armada Soviética, daqui a uns anos, estava na Ucrânia, a grande Armada Soviética estava na Ucrânia.
E, portanto, e as bombas nucleares?
É muito complicado, não é? Porque a Rússia não pode, e diz que não quer a NATO ali perto, não é? Mas que remédio já lá tem. Agora, a Ucrânia tem toda a liberdade de dizer, eu quero sair desta esfera da influência, da esfera soviética, quero a ex-soviética, a Rússia, quero ir agora para a Europa. Aliás, porque nós, se percebermos bem, a Europa tem dado um apoio enorme à Ucrânia, não em confronto com a Rússia, naturalmente, mas para o desenvolvimento da própria Ucrânia. Eu acho que a confusão está lançada, e ao primeiro tiro aquilo que põe uma desgraça, e se nós já hoje vivemos com algumas complicações na Europa e no mundo, o primeiro tiro, seja ele quem dispare, que haja para ali um grave problema, e não só ali, pode avançar para outros territórios da ex-União Soviética, como Azerbaijão, a Bielorrússia, um ditador, outro tonto. E, portanto, ali tem a ver com geopolítica, tem a ver com problemas económicos, tem a ver com problemas territoriais, e isto o mundo não estará à beira, diria eu, poderá não estar à beira de um conflito grande, mas pode estar à beira de uma convulsão complicada que determinará vários problemas para o nosso país.
Por aqui, houve uma reunião também entre duas comunidades intermunicipais, o que foi inédito, a região de Coimbra conversar com a região de Leiria. Isto é um bom passo.
Claro que é um bom passo, e tem que conversar com as outras regiões, porque as comunidades intermunicipais, por exemplo, há algumas câmaras municipais que fazem parte da CIM Coimbra, que são do Distrito de Leiria. Portanto, as comunidades intermunicipais têm esta particularidade. Eu sou um defensor da regionalização. Curiosamente, eu era um adepto da regionalização pura e dura, nunca fui adepto destas comunidades intermunicipais. Nunca fui adepto. Mas confesso que, à medida que o tempo...
Foi quase uma obrigatoriedade por causa dos fundos comunitários. Só. A Europa não dava, pronto, câmara a câmara, queriam que elas se reunissem para não construírem dois pavilhões um ao lado do outro, não é?
Naturalmente, isso aconteceu, não é? Aconteceu. Em muitas zonas industriais, que havia a moda que estava nas zonas industriais, depois não tinham indústria para lá pôr. Mas isso foi aquela... Não há nada... Na evolução dos países e nas decisões políticas não há tudo certo, é o erro, e todos têm que cavalgar no erro, e têm todos percebido que há erros, e que se cometem erros de análise, enfim, é da vida, e é assim que funciona, e depois é importante é corrigir os erros, porque não há ninguém que não cometa erros, e o erro é que faz desenvolver. Se não fossem os erros sucessivos dos investigadores, nunca tínhamos chegado a estas vacinas que não estão perfeitas, mas quase. Portanto, isto cavalga-se no erro, mais erro, mais erro, e depois aparece mais um erro e há mais uma certeza, e há outra certeza, parece que há uma certeza e há mais um erro, e portanto as coisas desenvolvem-se. É evidente que as comunidades intermunicipais não vão ser, tenho a ideia, não vão ser no futuro aquilo que são os precursores da regionalização. A regionalização é uma coisa muito mais, não é? É difícil, porque vai implicar com a vida de pessoas. Podem implicar com câmaras municipais e vai, naturalmente, para não ser mais caro, não pode ser uma região e ao mesmo tempo ter tudo, todas as câmaras municipais e todas as juntas de freguesia. Portanto, é que é uma reforma grande, não pode ser feita em cima do joelho. Mas a regionalização é decisiva para a evolução do país, porque as regiões têm que concorrer entre elas em tudo, e nós estamos aqui na nossa região centro. Eu costumo dizer, do litoral ao interior, o interior foi completamente abandonado há séculos. Eu não dizia agora há décadas, não é desde 25 de Abril, é há séculos. Com 25 de Abril há mais autoestradas, chega-se lá mais rapidamente, mas as pessoas continuam a não querer ir. Porque há maus serviços de saúde, não há médicos no interior, porque a educação é pior, porque é tudo pior. E, portanto, as pessoas não vão. E a regionalização trará essa responsabilidade das próprias regiões serem, da própria região ser solidária, daquilo que nós dizíamos antigamente, e continuamos a dizer, os distritos são solidários, é importante, tem que ajudar a evoluir outros. Aliás, eu dava esse exemplo, uma coisa muito, muito pequenina, que é a questão do basquete, de que eu sou presidente da associação, como sabe, portanto não vale a pena estar a esconder. Nós fizemos, estamos a construir a regionalização do basquete, juntando Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu. Aveiro quis ficar de fora, da vida ficou, Santarém quis ficar de fora, é da vida ficou, e estamos solidariamente a trabalhar na própria formação dos agentes esportivos. É uma coisa pequena.
Mas dá economia de escala e...
Naturalmente, e depois nós temos que evoluir. E, portanto, a regionalização passa por isto, as regiões mais evoluídas têm que ajudar as regiões, os distritos menos evoluídos. Nós temos aqui uma capacidade enorme de tudo. Nós temos o melhor vinho, temos o melhor queijo, mas há aqui alguma dúvida que temos o melhor vinho e o melhor queijo. Estamos a melhor vinho que são o do Dão e o queijo da Serra. Estamos a falar de quê? Tudo é bom em todo lado. Também gosto do vinho do Douro, gosto das chouriças. Mas não há melhor que isto. E, portanto, quando nós temos um país tão diferente, desde Trás-os-Montes até o Algarve, mas unido naquilo que é a sua própria história, ainda que alguns queiram negar a história e nós não a podemos negar, eu acho que a regionalização tem este papel decisivo, que é de juntar pessoas pelo litoral e do interior a conseguir governar o país. Já não é para o meu tempo, naturalmente. O meu tempo já poderá estar a acabar, às vezes nós nunca sabemos mais depressa ou mais devagar, mas há que dar esse papel. Há que ter esse papel importante. Os municípios têm papel importante, mas mais que os municípios e as freguesias, são os cidadãos. A regionalização é feita para os cidadãos, não é feita para alguns políticos ou para aqueles que acham que continuam a ser os políticos. Por levar a valeta, limpar a valeta, meter uma manilha, dar um subsídio para qualquer coisa, arranjar umas árvores, cortar umas árvores. Não, isto não é política. Isto não é assim que se faz. Há formas de fazer isto de outra forma. Há maneiras de fazer isto e que não é...
É ter visão de futuro, ver o que vai ser...
E perceber que há municípios muito pequenos que não têm nem necessidade, muitas juntas de freguesia, nem serem municípios. E a regionalização vai ter que ter estes problemas. Vai ter que acabar com mais juntas de freguesia. Há muita gente que quer continuar agora a fazer outras coisas, mas também quer... A regionalização também vai ter que... Alguns municípios também vão deixar de o ser. Porque aquilo que era... E o poder local e a história de Carlos César, de César, do Presidente Oliveira II, Presidente Oliveira Nacional, não é o Carlos César, esqueço-me o nome do César,
eu peço o anterior,
daquele que foi Presidente Oliveira do Hospital, que foi deputado do Partido Socialista, foi dirigente do Partido Socialista, que tem uma obra excelente, que é a história do poder local em Portugal. Há uma história do poder local, e portanto, a história do poder local não começou com o 25 de Abril, há antes, e há muito antes, e há na Idade Média, portanto há poder local também, e portanto a história vai dizendo quais são, a história vai tendo que dizer quais são os caminhos que temos que percorrer, e portanto a regionalização será também objeto desta campanha eleitoral. Nós temos a obrigação de trazer esta discussão para à praça pública, porque os cidadãos têm que perceber e têm que saber o que é que cada um está a pensar.
Muito bem. Luís Santarino, muito obrigado por esta conversa.
Já acabou.
Hã? Já estamos a acabar.
É uma saudação aos nossos ouvintes.
Uma boa semana.
Pai, que tudo corre bem, de certeza absoluta.
Uma boa campanha, vou ouvindo.
Não estou em campanha, mas vou ouvindo.
Olha que os tempos de antena não têm sido maus, estão a ser bem construídos.
Sim,
e são dinâmicos.
E bem,
a
e bem.
A televisão pareceu interessante.
Sim, é interessante, é evidente que é interessante. E quanto mais interessante, mais motiva e estimula as pessoas para irem votar. Portanto, o nosso trabalho, o meu trabalho, se calhar o teu também, é dizer às pessoas vão votar porque sem voto não há democracia.
Não tenham medo.
Não tenham medo, exatamente.
Continuação de bom dia e obrigado.
Um abraço para os nossos ouvintes.